projeto audiofônico Doses Literárias. Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf. Parte 2. O cenário, se me permitem pedir que me acompanhem, estava mudado. As folhas ainda caíam, mas agora em Londres, não em Oxbridge. E devo pedir que imaginem um cômodo, como tantos outros, com uma janela com vista para outras janelas por cima do chapéu das pessoas e de furgões e de carros. E sobre a mesa, dentro do cômodo, uma folha de papel em branco na qual está escrito em letras grandes: As Mulheres e a Ficção. Nada mais. A sequência inevitável a almoçar e jantar em Oxbridge parecia ser, infelizmente, visitar o Museu Britânico. É preciso arrancar o que há de pessoal e acidental em todas essas impressões, e assim alcançar o fluido puro, o óleo essencial da verdade. Pois a visita a Oxbridge, e o almoço e o jantar despertaram um enxame de perguntas. Por que os homens bebem vinho e as mulheres água? Por que um sexo é tão próspero e o outro tão pobre? Que efeito tem a pobreza sobre a ficção? Quais as condições necessárias para a criação das obras de arte? Milhares de perguntas se insinuaram ao mesmo tempo. Mas era preciso respostas, não perguntas. E uma resposta só poderia ser obtida ao consultarmos os eruditos e os imparciais, que se colocaram acima da rivalidade da língua e da confusão do corpo e publicaram o resultado de suas ponderações e pesquisas em livros que podem ser encontrados no Museu Britânico. Se a verdade não for encontrada nas estantes do museu, onde, perguntei-me apanhando um caderno e um lápis, está a verdade? Assim munida, assim confiante e inquisitiva, saí em busca da verdade. O dia, embora não chuvoso, estava sombrio, e as ruas da vizinhança do museu estavam repletas de depósitos de carvão abertos, pelos quais os sacos eram despejados. Táxis de quatro rodas encostavam e depositavam na calçada caixas amarradas com cordas que continham, presumivelmente, o guarda-roupa completo de alguma família suíça ou italiana em busca de fortuna, ou refúgio, ou qualquer outra dessas cobiçadas comodidades que podem ser encontradas nas pensões de Bloomsbury no inverno. Os habituais homens de voz rouca desfilavam pela rua, carregando plantas em carrinhos de mão. Alguns gritavam, outros cantavam. Londres parecia uma oficina. Londres parecia uma máquina. Éramos todos jogados de um canto a outro nessa tela lisa para criar alguma estampa. O Museu Britânico era outro departamento da fábrica. As portas de vai-e-vem se abriam, e ali a pessoa parava sob o vasto domo, como se fosse um pensamento em uma fronte careca e imensa, esplendidamente circundada por uma faixa de nomes famosos. Dirigir-se ao balcão, pegar uma tira de papel, abrir um volume do catálogo. E aqui, os cinco pontos indicam 5 minutos exatos de estupefação, deslumbramento e confusão. Vocês têm noção de quantos livros sobre mulheres são escritos no decorrer de um ano? Vocês têm noção de quantos são escritos por homens? Tem ciência de que vocês são talvez o animal mais debatido do universo? Eu tinha vindo com um caderno e um lápis, disposta a passar a manhã lendo, achando que ao fim da manhã eu teria transferido a verdade para o meu caderno. Mas eu precisaria ser uma manada de elefantes, pensei, e uma quantidade imensa de aranhas, numa referência desesperada aos animais com a reputação de viver mais e de ter mais olhos, para estar à altura disto aqui. Eu precisaria de garras de aço e de um bico de latão para ao menos arranhar a superfície. Como eu poderia encontrar os grãos da verdade enterrados em todo esse amontoado de papel? Perguntei-me, E, em desespero, passei a correr os olhos de alto a baixo pela longa lista de títulos. Até mesmo o título dos livros me dava o que pensar. O sexo e sua natureza podem muito bem atrair médicos e biólogos, mas o que era surpreendente e difícil de explicar era o fato de o sexo, ou seja, as mulheres, atrair também ensaístas agradáveis, romancistas ligeiros, jovens rapazes com título de mestre. Homens sem título nenhum, homens sem qualquer qualificação aparente, exceto a de não serem mulheres. Alguns desses livros eram, na realidade, frívolos e inoportunos. Muitos, por outro lado, eram sérios e proféticos, morais e encorajadores. A simples leitura dos títulos sugeria inúmeros professores, inúmeros clérigos montando plataformas e púlpitos, apoiando-se em loquacidade que excedia e muito o tempo normalmente alocado para esse tipo de discurso sobre esse tipo de assunto. Era um fenômeno dos mais estranhos e, aparentemente, agora eu consultava a letra M, confinado ao sexo masculino. As mulheres não escrevem livros sobre os homens. Um fato que eu não podia deixar de encarar com alívio, pois se eu tivesse que primeiro ler tudo o que os homens escreveram sobre as mulheres e depois tudo o que as mulheres escreveram sobre os homens, o aloé que floresce uma vez a cada 100 anos teria florescido duas vezes antes que eu pudesse encostar a caneta no papel. Então, fazendo uma escolha perfeitamente arbitrária de uns 12 volumes, mandei minhas tiras de papel para a bandeja de arame e esperei em minha cabine, entre outros seres à procura do óleo essencial da verdade. Qual poderia ser a razão, então, dessa disparidade curiosa? Indaguei, desenhando carrinhos de livros nas tiras de papel fornecidas pelo contribuinte britânico para outras funções. Por que as mulheres são, a julgar por esse catálogo, muito mais interessantes para o homem do que o homem é para as mulheres? Parecia realmente um fato curioso, e minha mente vagou para imaginar a vida dos homens que passavam o tempo escrevendo livros sobre mulheres. Se eles eram velhos ou jovens, casados ou não, se tinham nariz vermelho ou eram corcundas. De todo jeito, era lisonjeiro, de certa forma, sentir-se o objeto de tanta atenção, contanto que não fosse inteiramente concedida pelos aleijados e os enfermos. Ponderei sobre isso, até que tais pensamentos frívolos foram interrompidos por uma avalanche de livros que escorregaram sobre a mesa à minha frente. Aí é que estava o problema. O estudante de Oxbridge, treinado em pesquisa, tem, sem dúvida, algum método para pastorear sua pergunta para além das distrações, até encontrar sua resposta, como uma ovelha encontra o redil. O estudante ao meu lado, por exemplo, que copiava furiosamente um manual científico, estava, tenho certeza, extraindo puras pepitas de minério essencial mais ou menos a cada 10 minutos. Seus breves grunhidos de satisfação o indicavam. Mas se, infelizmente, a pessoa não tiver o treinamento da universidade, a pergunta, longe de ser pastoreada até o redil, voa como um bando assustado de um lado para o outro numa confusão, perseguida por uma matilha de cães de caça. Professores de universidade ou de colégio, sociólogos, clérigos, romancistas, ensaístas, jornalistas, homens que não tinham nenhuma qualificação, exceto a de não serem mulheres, perseguiam minha pergunta simples e única. Por que algumas mulheres são pobres? Até que ela se transformasse em 50 perguntas. Até que as 50 perguntas pulassem freneticamente no meio do rio e fossem levadas embora. Todas as páginas do meu caderno estavam rabiscadas com anotações. Para demonstrar o meu estado de espírito, lerei algumas delas para vocês, esclarecendo que o cabeçalho da página era simplesmente As Mulheres e a Pobreza, em letras maiúsculas, mas o que vinha a seguir era algo assim: Condições na Idade Média das, Hábitos nas Ilhas Fiji das, Adoradas como Deusas por, Mais Fracas do Ponto de Vista Moral do que, Idealismo das, Grandes Escrúpulos das, Habitantes das Ilhas dos Mares do Sul, Idade da Puberdade entre, Atratividade das, Oferecidas como Sacrifício a, Tamanho Pequeno do Cérebro das, Subconsciente Profundo das, Menos Pelos no Corpo das, Inferioridade Mental, Moral e Física das, Amor dos Filhos das, Maior Duração da Vida das, Músculos Mais Fracos das, Força das Afeições das, Vaidade das, Ensino Mais Avançado das. Opinião de Shakespeare sobre, opinião de Lord Birkenhead sobre, opinião do Deão Ine sobre, opinião de La Bruyère sobre, opinião do Dr. Johnson sobre, opinião do Sr. Oscar Browning sobre. Aqui tomei fôlego e acrescentei, de fato, à margem. Por que Samuel Butler afirma que os homens sábios nunca dizem o que pensam das mulheres? Aparentemente, os homens sábios não dizem mais nada. Mas, continuei, ao me recostar na cadeira e fitar o vasto domo em meio ao que agora era um único, mas de alguma forma acossado, pensamento, o azar é que os sábios nunca pensam a mesma coisa sobre as mulheres. Veja-se Pope. A maioria das mulheres não tem nenhum caráter. E La Bruyère. As mulheres são o extremo. Elas são melhores ou piores do que os homens. Uma contradição clara entre dois observadores mordazes que eram contemporâneos. Elas são capazes de aprender ou incapazes? Napoleão achava que eram incapazes. O Dr. Johnson pensava o contrário. Virginia Woolf faz a seguinte nota. Os homens sabem que as mulheres não são páreo para eles e por isso escolhem as mais fracas ou as mais ignorantes. Se não pensassem assim, não teriam medo de as mulheres saberem tanto quanto eles. Fazendo justiça ao sexo, acho justo reconhecer que, em uma conversa posterior, ele me disse que estava falando sério sobre o assunto. De Boswell. Fim da nota. Woolf continua a palestra. Teriam alma ou não? Alguns selvagens dizem que elas não têm. Outros, por outro lado, afirmam que as mulheres são metade divinas e as idolatram por isso. Outra vez, uma nota da autora. Antigamente, os animais acreditavam que havia algo de sagrado nas mulheres e, portanto, consultavam-nas como a oráculos. Frase de Fraser. Continua. Alguns sábios declaram que o cérebro delas é mais superficial, outros que sua consciência mais profunda. Goethe as honrava, Mussolini as desprezava. Para onde se olhasse, os homens pensavam sobre as mulheres e pensavam diversamente. Era impossível encontrar sentido em tudo aquilo. Decidi, olhando de relance com inveja para o leitor ao lado, que fazia os resumos mais apresentáveis, encabeçados quase sempre por um A ou um B ou um C, enquanto o meu caderno se amotinava com os mais selvagens rabiscos de lembretes contraditórios. Era desolador, era desconcertante, era humilhante. A verdade tinha escorrido pelos meus dedos. Todas as gotas tinham escapado. Eu não poderia voltar para casa, refleti. E acrescentar, como uma contribuição séria para os estudos sobre mulheres e ficção, que as mulheres têm menos pelo no corpo que os homens ou que a puberdade entre os habitantes das ilhas dos mares do sul ocorre aos 9, ou será 90. Até mesmo minha letra se tornara indecifrável em meio à distração. Era vergonhoso não ter nada de peso ou respeitável para mostrar depois de uma manhã inteira de trabalho. Se eu não conseguisse descobrir a verdade sobre o passado de M, em nome da brevidade, foi assim que passei a chamá-la, por que se importar com o futuro de M? Parecia uma total perda de tempo consultar todos aqueles senhores especializados em mulheres e os efeitos delas sobre o que quer que fosse. Política, filho, salário, moralidade. Por mais numerosos e letrados que fossem, era melhor nem abrir tais livros. Mas, enquanto ponderava, eu tinha inconscientemente, por desatenção, por desespero, criado um cenário em que deveria estar, assim como meu vizinho, escrevendo uma conclusão. Estivera desenhando um rosto, uma silhueta. Eram o rosto e a silhueta do professor Von X, ocupado com a redação de seu grandioso trabalho intitulado A Inferioridade Mental, Moral e Física do Sexo Feminino. Ele não era, no meu desenho, um homem atraente para as mulheres. Tinha compleição robusta e mandíbulas largas, para equilibrar olhos pequeninos e um rosto muito vermelho. Sua expressão indicava que ele trabalhava sob uma emoção tão forte que o fazia espetar a pena no papel como se estivesse matando um inseto pernicioso enquanto escrevia. Mas, mesmo quando já o tinha matado, isso não o satisfazia. Ele precisava continuar com a matança, e ainda assim, restava algum motivo para a raiva e a irritação. Seria a esposa dele? Perguntei-me, olhando para o desenho. Estaria ela apaixonada por um oficial da cavalaria? Seria o oficial da cavalaria esbelto e elegante, vestido em pele de cordeiro? Teria sido ele motivo de riso na infância para adotar a teoria freudiana por parte de uma garota bonitinha? Por que, mesmo na infância, o professor, pensei, não poderia ter sido uma criança bonita? Qualquer que fosse a razão, o professor foi talhado para parecer muito bravo e muito feio no meu desenho, ao escrever seu grande livro sobre a inferioridade mental, moral e física das mulheres. Fazer desenhos foi um jeito preguiçoso de encerrar uma manhã de trabalho improdutiva. Ainda assim, é no ócio, nos sonhos, que a verdade submersa às vezes vem à tona. Um exercício bastante elementar da psicologia, que não se digna a ser chamado de psicanálise, mostrou-me, ao olhar para o caderno, que o desenho do professor raivoso tinha sido feito com raiva. A raiva tinha arrebatado o meu lápis enquanto eu sonhava. Mas o que fazia a raiva ali? Interesse, confusão, divertimento, tédio, todas essas emoções eu conseguia rastrear e identificar conforme se sucederam durante a manhã toda. Teria a raiva, essa cobra negra, estado à espreita entre elas? Sim, respondeu o desenho, a raiva assim estivera. Ela aludia sem equívocos àquele livro, aquela frase específica que despertara o demônio. Tinha sido a declaração do professor sobre a inferioridade mental, moral e física das mulheres. Meu coração parara. Minhas faces queimaram. Eu corara de raiva. Não havia nada de marcante, ainda que estúpido, naquilo. Uma pessoa não gosta de ouvir que é naturalmente inferior a um homenzinho. Olhei para o estudante perto de mim, que respira com dificuldade, usa uma gravata com um nó pronto e não se barbeou na noite passada. As pessoas têm algumas vaidades bobas. É da natureza humana, refleti, e passei a desenhar rodas e círculos ao redor do rosto do professor raivoso, até que ele ficasse parecido com um arbusto em chamas ou um cometa flamejante. Ou seja, uma aparição sem qualquer semelhança humana ou significado. O professor agora não era nada além de um feixe de varas queimando no topo de Hampstead Heath. Logo, minha raiva foi explicada e resolvida, mas a curiosidade permaneceu. Como explicar a raiva dos professores? Por que eles estavam raivosos? Analisando as impressões deixadas por esses livros, notava-se sempre um quê de fúria. Essa fúria adquiria diversas formas. Mostrava-se na sátira, no sentimento, na curiosidade, na reprovação. Mas havia ainda outro elemento que estava sempre presente, porém não fora identificado de pronto. Raiva, clamei. Mas a raiva fora para os subterrâneos e mesclara-se com todos os outros tipos de emoção. A julgar por seus efeitos estranhos, era uma raiva complexa e disfarçada, não uma raiva pura e simples. Qualquer que seja a razão, todos esses livros, pensei, ao escrutinar a pilha sobre a mesa, são inúteis para o meu propósito. São inúteis do ponto de vista científico, quero dizer. Apesar de, sob o ponto de vista humano, serem repletos de instruções, interesses, tédio e fatos muito esquisitos sobre os hábitos dos ilhéus de Fiji. Eles tinham sido escritos no afã do momento e não na tranquilidade da verdade. Por isso, precisavam ser devolvidos para o bibliotecário e recolocados cada um em sua célula nessa enorme colmeia. Tudo o que eu havia obtido no trabalho daquela manhã tinha sido um único ato de raiva. Os professores, coloquei-os juntos nesse caso, estavam com raiva. Mas por quê? Perguntei a mim mesma depois de ter devolvido os livros. Por quê? Repeti, parada sob a colunata entre pombos e canoas pré-históricas. Por que eles estão com raiva? E, fazendo a mim mesma essa pergunta, vaguei em busca de um lugar para almoçar. Qual é a verdadeira natureza do que, por ora, chamo de a raiva deles? Perguntei. Eis aqui um enigma que perdurará por todo o tempo que se leva para a comida ser servida em um pequeno restaurante perto do Museu Britânico. O cliente anterior tinha deixado a edição daquele dia do jornal vespertino sobre a cadeira. E, esperando para ser servida, eu passei a ler as manchetes distraidamente. Uma faixa com letras muito grandes ocupava toda a página. Alguém tinha feito algo muito importante na África do Sul. Faixas menores anunciavam que Sir Austin Chamberlain estava em Genebra. Um machado de cortar carne havia sido encontrado em um porão com cabelo humano. O senhor juiz fulano de tal fez um comentário na vara de divórcio sobre a falta de vergonha das mulheres. Salpicados pelo jornal, viam-se outros fragmentos de notícias. Uma atriz de cinema fora colocada à beira de um precipício na Califórnia e suspensa em pleno ar. O tempo ia ficar nevoento. Mesmo o visitante mais transitório desse planeta, pensei, que apanhasse este jornal, não conseguiria deixar de notar, mesmo a partir desses testemunhos dispersos, que a Inglaterra está sob as regras de um patriarcado. Ninguém, em seu juízo perfeito, conseguiria ignorar a predominância do professor. Dele eram o poder e o dinheiro e a influência. Ele era o dono do jornal e seu editor e subeditor. Ele era o secretário de Relações Exteriores e o juiz. Ele era o jogador de cricket. Ele era o dono dos cavalos de corrida e dos iates. Ele era o diretor da empresa que paga 200% a seus acionistas. Ele deixou milhões para fundações de caridade e faculdades dirigidas por si mesmo. Ele suspendeu a atriz de cinema em pleno ar. Ele vai decidir se o cabelo encontrado no machado de cortar carne é humano. E ele quem vai inocentar ou condenar o assassino e enforcá-lo ou colocá-lo em liberdade. Com exceção do nevoeiro, ele parece controlar tudo. Ainda assim, ele estava com raiva. Eu sabia que estava com raiva por esses sinais. Quando li o que escreveu sobre as mulheres, pensei não no que ele estava dizendo, mas nele mesmo. Quando um argumentador argumenta sem paixão, ele pensa somente no argumento. E o leitor não pode deixar de pensar no argumento também. Se ele tivesse escrito sem paixão sobre as mulheres, se tivesse usado provas indiscutíveis para construir seu argumento e não tivesse mostrado indícios de que o resultado deveria ser em vez de outro, também não ficaríamos com raiva. Teríamos aceitado o fato, como aceitamos o fato de uma ervilha ser verde e um canário amarelo. Que assim seja, eu deveria ter dito. Mas eu tinha ficado com raiva porque ele estava com raiva. Ainda assim, parecia absurdo, pensei, folheando o jornal vespertino, que um homem com todo esse poder estivesse com raiva. Ou, ponderei, a raiva é de alguma forma o usual, o espírito auxiliar do poder. Os ricos, por exemplo, ficam bravos com frequência porque desconfiam que os pobres querem se apoderar de sua riqueza. Os professores ou patriarcas, como talvez seja mais acurado chamá-los, devem estar em parte com raiva por essa razão, mas em parte por causa de algo que se encontra um pouco menos óbvio e à vista. É possível que eles não estejam com raiva no fim das contas. Com frequência, é verdade, eles estavam admirando, devotados a mostras de relações da vida privada. É possível que, quando o professor insistiu de forma um pouco enfática na inferioridade das mulheres, ele estivesse preocupado não com a inferioridade delas, mas com sua própria superioridade. Era isso que ele estava protegendo de maneira um tanto destemperada e com tanta ênfase, porque era para ele uma joia do mais raro valor. A vida para ambos os sexos, e olhei para os dois acompanhando o caminho deles pela calçada, é árdua, difícil, uma luta perpétua. Requer coragem e forças gigantescas. Mais que qualquer coisa, talvez, criaturas da ilusão como somos, ela requer confiança em si mesmo. Sem autoconfiança, somos como bebês no berço. E de que modo podemos adquirir essa qualidade imponderável, que também é tão inestimável, o mais rápido possível? Pensando que as outras pessoas são inferiores? Sentindo que temos uma superioridade inata? Pode ser riqueza, status, um nariz perfeito ou o retrato de um avô feito por Romney. Os artifícios da imaginação humana não têm fim sobre os outros. Por isso, a enorme importância para o patriarcado de ter de conquistar, ter de governar, de achar que um grande número de pessoas, metade da raça humana, na verdade, é, por natureza, inferior. Deve ser realmente uma das principais fontes de seu poder. Mas deixe-me iluminar a vida real com a luz dessa observação, pensei. Isso ajuda a explicar alguns dos enigmas psicológicos que são encontrados às margens do cotidiano? Explica o meu espanto outro dia, quando Zé, homem bastante humano e modesto, ao apanhar um livro escrito por Rebecca Wist e ler um trecho, exclamou: "É uma feminista completa? Diz que os homens são uns snobs." A exclamação, tão surpreendente para mim, pois, por que a senhorita West era uma feminista completa ao fazer uma afirmação possivelmente verdadeira, ainda que descortês, sobre o outro sexo? Não era só o brado da vaidade ferida. Era um protesto contra a violação do poder de acreditar em si mesmo. As mulheres têm servido há séculos como espelhos, com poderes mágicos e deliciosos de refletir a figura do homem com o dobro do tamanho natural. Sem esse poder, provavelmente a terra ainda seria pântanos e selvas. As glórias de todas as nossas guerras seriam desconhecidas. Estaríamos ainda rabiscando o contorno de gamos em restos de ossos ou vinos e trocando sílex por pele de cordeiro ou qualquer ornamento simples que despertasse nosso gosto sem sofisticação. Super-homens e dedos do destino nunca teriam existido. O Tsar e o Kaiser nunca teriam usado coroa, nem a teriam perdido. Seja qual for o seu uso nas sociedades civilizadas, os espelhos são essenciais para todas as ações violentas e heróicas. É por isso que tanto Napoleão quanto Mussolini insistiam tão enfaticamente na inferioridade das mulheres. Pois, se elas não fossem inferiores, eles deixariam de crescer. Isso explica, em parte, a necessidade que as mulheres representam para os homens e serve para explicar como eles ficam incomodados com as críticas delas. Como é impossível para elas dizerem que tal livro é ruim, tal quadro é medíocre ou o que quer que seja, sem infligir muito mais tormento e despertar muito mais raiva do que um homem teria causado ao fazer a mesma crítica. Pois se ela resolver falar a verdade, a figura refletida no espelho encolherá. Sua disposição para a vida diminuirá. Como ele continuará a fazer julgamentos, civilizar nativos, criar leis, escrever livros, vestir-se bem e discursar em banquetes, a menos que consiga ver a si mesmo no café da manhã e no jantar, com pelo menos o dobro do tamanho que realmente tem? Então refleti, partindo meu pão e mexendo o café e olhando de vez em quando para as pessoas na rua. A alegoria do espelho é de importância suprema porque recarrega a vitalidade, estimula o sistema nervoso. Exclua isso e o homem morre. Como o viciado em cocaína quando privado da droga. Sob o encanto daquela ilusão, pensei, olhando pela janela, metade das pessoas na calçada está andando a passos largos para o trabalho. Esses homens colocam o chapéu e vestem o casaco sob os raios agradáveis da manhã. Eles começam o dia confiantes, seguros, acreditando serem esperados para o chá na casa da senhorita Smith. Dizem a si mesmos, enquanto adentram o cômodo, sou superior à metade das pessoas aqui. E é por isso que eles falam com aquela autoconfiança, aquela autoafirmação que causou consequências tão profundas na vida pública e levou a anotações tão curiosas na margem da mente privada. Mas essas contribuições para o assunto perigoso e fascinante da psicologia do outro sexo, algo que espero vocês investiguem quando tiverem os seus 500 anos, foram interrompidas pela necessidade de pagar a conta. Resultou em 5 shillings e 9 pence. Dei ao garçom uma nota de 10 shillings e ele foi buscar o troco. Havia outra nota de 10 shillings na minha bolsa. Notei, porque sempre me assombra o poder de a minha bolsa dar cria automaticamente a notas de 10 shillings. Abro-a e lá estão elas. A sociedade me dá frango e café, cama e abrigo, em troca de um número determinado de pedaços de papel que me foram deixados por uma tia, pela simples razão de eu compartilhar o seu sobrenome. Minha tia, Mary Beaton, devo lhes dizer, morreu em razão de uma queda quando cavalgava para tomar ar em Bombaim. A notícia do legado chegou a mim uma noite, quase ao mesmo tempo em que foi aprovado o decreto permitindo que as mulheres votassem. A carta de um advogado caiu em minha caixa postal. E quando a abri, descobri que ela tinha me deixado 500 libras por ano para sempre. Dos dois, o voto e o dinheiro, reconheço, parecia infinitamente mais importante. Antes disso, eu ganhava dinheiro mendigando trabalhos ocasionais nos jornais, escrevendo sobre um espetáculo aqui ou um casamento ali. Ganhei algumas libras endereçando envelopes, lendo para senhoras idosas, fazendo flores artificiais, ensinando o beabá para crianças do jardim da infância. Eram essas as principais ocupações disponíveis para as mulheres antes de 1918. Não é preciso, receio eu, descrever em detalhes a severidade do trabalho, porque talvez vocês conheçam mulheres que o tenham desempenhado, nem a dificuldade de sobreviver do dinheiro que se ganha, porque talvez vocês tenham tentado. Mas o que persistia comigo como uma aflição pior que ambas era o veneno do medo e da amargura que aqueles dias deixaram em mim. Para começo de conversa, realizar o tempo todo um trabalho que não se deseja fazer e realizá-lo como um escravo, bajulando e adulando, talvez não necessariamente, mas parecia necessário, e as apostas eram muito altas para correr riscos. E então a ideia de aquele presente singular, difícil de esconder, pequeno mas precioso para seu dono, perecer e com ele eu mesma, minha alma, tudo isso transformou-se em ferrugem que consumia a florada da primavera e destruía a essência das árvores. Todavia, como dizia, minha tia morreu. E sempre que troco uma nota de 10 shillings, um pouco daquela ferrugem e corrosão é raspada. O medo e a amargura se vão. Realmente, pensei, guardando o troco na bolsa e recordando a amargura daqueles dias. É notável a mudança de humor que uma renda fixa consegue causar. Nada no mundo pode tirar de mim as 500 libras que me pertencem. Comida, casa e vestimentas são minhas para sempre. Portanto, não somente cessam o esforço e o trabalho, mas também o ódio e a amargura. Não preciso odiar homem nenhum. Eles não podem me fazer mal. Não preciso bajular homem nenhum. Eles não têm nada para me dar. Assim, imperceptivelmente, vi-me adotando uma nova atitude em relação à outra metade da raça humana. Era absurdo culpar qualquer classe ou qualquer sexo por si só. Os grandes grupos de pessoas nunca são responsáveis pelo que fazem. São guiados por instintos que não estão sob seu controle. Também eles, os patriarcas, os professores, tinham dificuldades sem fim, obstáculos terríveis para combater. A sua educação também tinha sido, em alguns aspectos, tão falha quanto a minha. Deixara neles grandes defeitos também. Verdade, eles tinham dinheiro e poder, mas à custa de aninhar no peito uma águia, um urubu, pois para cada fígado rasgado e pulmão arrancado, o instinto de possuir, a fúria de adquirir as terras e os bens de outras pessoas permanentemente, estabelecer fronteiras e bandeiras, navios de guerra e gases venenosos, oferecer a própria vida e a vida dos filhos. Ande pelo Admiralty Park, eu tinha chegado ao monumento, ou por qualquer outra avenida entregue a troféus e canhões e reflita sobre que espécie de glória é homenageada ali. Ou acompanhe, sob o sol da primavera, o corretor de valores e o advogado entrar em porta adentro para ganhar dinheiro, mais dinheiro e mais dinheiro, quando a verdade é que 500 libras por ano mantém uma pessoa viva neste mundo. São instintos desagradáveis de se abrigar, refleti. São criados a partir das condições da vida, da falta de civilização, pensei, olhando para a estátua do Duque de Cambridge e, em particular, para as penas de seu chapéu em riste, com uma fixação que jamais tinha experimentado antes. E, conforme compreendi esses obstáculos, aos poucos o medo e a amargura transformaram-se em pena e tolerância. Depois, em um ano ou dois, a pena e a tolerância se foram. E a maior de todas as libertações veio, que é a liberdade de pensar nas coisas em si. Aquele prédio, por exemplo, gosto dele ou não? Aquele quadro é bonito ou não? Aquele livro é, na minha opinião, bom ou ruim? Deveras, o legado da minha tia revelou os céus para mim e substituiu a figura grande e impositiva de um cavalheiro, que Milton recomendava para minha adoração perpétua por uma vista do céu aberto. Dessa forma, pensando e especulando, voltei à minha casa à beira do rio. As luzes se acendiam e uma mudança indescritível ocorrera em Londres desde a manhã. Era como se a grande máquina, depois de trabalhar o dia todo, tivesse feito com a nossa ajuda alguns metros de um pano muito empolgante e bonito. Um pedaço de tecido flamejante com olhos vermelhos. Um monstro fulvo rugindo com bafo quente. Até o vento parecia arrebatar-se com força como uma bandeira, conforme chicoteava as casas e atabalhoava os tapumes. Na minha ruazinha, porém, a cena doméstica prevalecia. O pintor de casas baixava a escada, a ama seca e empurrava o carrinho de bebê com cuidado de volta para o chá. O carregador de carvão dobrava os sacos vazios um em cima do outro. A mulher da quitanda somava a féria do dia com as mãos calçadas de mitênis vermelhas. Mas, tão absorvida estava eu com a questão que vocês colocaram sobre os meus ombros, que não conseguia ver essas cenas comuns sem relacioná-las a um centro. Pensei em como era muito mais difícil agora do que deveria ter sido há um século dizer qual desses empregos é superior, o mais necessário. É melhor ser um carregador de carvão ou uma ama seca? Teria a faxineira que criou 8 filhos menos valor para o mundo do que o advogado que juntou 100 mil libras? É inútil fazer essas perguntas, porque ninguém consegue responder a elas. Não só o valor relativo de faxineiras e advogados aumenta e diminui a cada década, como não temos ferramentas para medi-los como são no momento. Fui tola de pedir ao meu professor que me munisse de provas irrefutáveis disso ou daquilo na discussão dele sobre as mulheres. Ainda que alguém pudesse mensurar o valor do dom de qualquer pessoa nesse momento, esses valores mudariam. Daqui a um século, muito possivelmente, eles terão mudado por completo. Mais ainda, daqui a 100 anos, pensei ao chegar à soleira da minha porta, as mulheres não mais serão o sexo protegido. É lógico que elas farão parte de todas as atividades e dos esforços que um dia lhes foram negados. A ama seca carregará carvão. A dona da loja conduzirá uma locomotiva. Todas as hipóteses fundamentadas nos fatos observados quando as mulheres eram o sexo protegido vão desaparecer. Como, por exemplo, nesse momento um esquadrão de soldados marchou rua abaixo. A de que as mulheres, os clérigos e os jardineiros vivem mais do que as outras pessoas. Remova-se essa proteção, exponha a asa aos mesmos esforços e atividades. Transforme-as em soldados, marinheiros, condutores de locomotivas e estivadores, e as mulheres morrerão muito mais jovens e muito mais rápido do que os homens. A ponto de alguém dizer, vi uma mulher hoje, como se dizia, vi um avião. Qualquer coisa pode acontecer quando ser mulher deixar de ser uma ocupação protegida, pensei abrindo a porta. Mas que propósito tem tudo isso em relação ao assunto do meu ensaio, as mulheres e a ficção? Perguntei entrando em casa.